Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem um estudo, uma educação para o pensamento. Uma delas. Há muitas, muitas maneiras, muitos modos, vários elementos semióticos, não é, que se utilizam para isso. Vamos diretamente agora chamar o professor Clailton, que semanalmente apresenta a resenha com a aula anterior. E vamos acompanhar então. Boa noite, professor Clailton, seja bem-vindo. Pode iniciar o seu trabalho, por favor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi no dia 10 de maio. O tema foi Como o Pensamento Cria a Realidade. Acompanhamos o documentário animado Ryan, do Chris Landers. Nesse filme, enquanto uma pessoa se relaciona e fala, aquilo que ela sente ou que ela pensa, o que vai nela, de modo geral, se manifestava somaticamente, nos personagens. Notamos o corpo das pessoas reagindo a esses elementos. Essa obra ilustra questões em torno de como muitas pessoas constroem o mundo, modificam, vão além ou aquém. E às vezes se tornam reféns desse mundo. No início do documentário, notamos que elementos como receios, dores, dificuldades promoviam transformações na corporeidade dos personagens. Conforme o filme foi avançando, percebemos que o próprio meio, os objetos ao redor, pessoas próximas, estavam sendo afetadas pelo que se passava no íntimo de alguém. Em determinado momento, o Chris Landers mostrou que mesmo coisas ocorridas no passado estavam se transformando com os sentimentos e pensamentos que surgiam nas interseções. O professor mencionou as mudanças neurofisiológicas que podem ocorrer enquanto duas pessoas conversam. Por exemplo, se a pessoa está calma, tranquila, inspirada, os batimentos cardíacos, todo o aspecto neuromotor estão de determinada forma. E isso provavelmente será diferente do que ocorre no corpo de uma pessoa ansiosa, tensa, alterada. No documentário, quando uma ex-namorada entrou no diálogo com o personagem e ele a tocou, muitas transformações ocorreram. E essa cena ilustrou muito bem como o estado de uma pessoa pode se alterar quando ela interage, se abrindo para a interseção. A partir do momento que assumimos que o outro pode nos modificar, então temos que pensar, em seletividade, cuidados, prudência, aprendizagem, isso no sentido de com quem vamos interagir e de que forma. Além desse documentário animado, o professor também nos apresentou textos da Ana Martins Marques, do livro Das Semelhanças, e também textos do Manuel de Barros, do livro Sobre o Nada. Todos esses textos colaboraram com o entendimento que o Chris Landers apresentou no documentário, mostrando como os sentimentos, pensamentos, o que vai numa pessoa, pode alterar a própria realidade. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por sua resenha, que tanto tem auxiliado os colegas. Né? Lembro a vocês que cerca de 30, 40, em geral, colegas fazem as aulas ao vivo e uma grande maioria recebe as gravações depois, por questão de horário, não podem estar presentes. Vocês que fazem ao vivo semanalmente recebem. Isso invariavelmente um presente, não é? E o presente de hoje é muito bonito também. No Rio Grande do Sul, nós tivemos um dos nossos grandes poetas, cantadores, milongueiro. Lá, ele nasceu lá na nossa fronteira sul, em Uruguaiana, terra linda, gente muito hospitaleira, que, aliás, Uruguaiana é uma terra de passagem, né, quanto à hospitalidade, que dá acesso aos nossos irmãos portenhos mais adiante. E o Bebeto Alves, durante muito tempo, traduziu uma parte da alma gaúcha em como ela via o mundo. Ele andou por muitos lugares e na década de 80, uma década que se caracterizou, entre outras coisas, por abrir o horizonte para de novo podermos falar o que sentíamos e pensávamos, ele então vai para os Estados Unidos, passa um tempo fora, e lá ele faz algo que muitos dos escritores, pensadores gaúchos faziam pelo mundo, não é? Como, por exemplo, quando Érico Veríssimo andou pela Europa, José Guimarães e outros. Ele nos dá uma visão de como nossa alma poderia se manifestar ouvindo outras coisas. Mas em muitas dessas vezes era um espelho que ocorria. Essa canção que nós vamos ouvir hoje traz o Bebeto Alves, na época, um garoto, tinha 30 anos, andando pelo metrô em Nova York e sonhando e pensando nas coisas. Ele, um jovem músico e poeta, escritor, andando por lá e mostrando muito da alma gauchesca em suas aventuras pelo mundo. Para ilustrar a música que vamos ver, chamada O Sobrevivente, belíssima, uma música muito bonita, que mostra a alma, a tradição, o trabalho, a perseverança, muito do que, aliás, nestes dias estamos vivendo. A ilustração são imagens tiradas da internet da cidade de Porto Alegre, não como ela está agora, como ela estava há poucos dias e como provavelmente ficará após muito trabalho, muito amor, muita reconstrução. Vamos então acompanhar como presente para vocês que fazem hoje a aula ao vivo.
Talvez eu ande sonhando muito e me pego sorrindo com outros planos pro mundo no balanço de um trem. Coisas tão boas e coisas tão bobas me vão e me vêm. Sou herói, sou ninguém e passo e assim passo à frente. Sobrevivente, me vem o amor que eu penso que está em alguém e que alguém tem o meu futuro e me tem. Talvez eu ande sonhando muito e a cidade sacode-me no subway. Acorde, estonitro, antes ninguém acorde, ninguém. Cavaleiros, moinhos, alto-falantes, gigantes, anões recuperados, violência, calor e pílulas, e a vida pipoca na capital do mundo. E talvez no fundo eu ande sonhando muito, e talvez no fundo eu ande sonhando demais. Só não posso deixar de perceber o absurdo, o valor daquela joia na Quinta Avenida, e do cristal, a boneca biscoia chinesa. A fumaça dos bueiros nas ruas, o guincho das rodas de ferros nos trilhos, os negros, os brancos, os latinos e os amarelos. Os cheiros dos americanos e me pego sorrindo com outros planos pro mundo no balanço de um trem. E me vem a vontade do sol e do poema, um verdadeiro problema, eu esqueço, eu penso, eu vou resolver. pois sonhar é vencer, por outro lado me vem, compreender é melhor e o melhor virá, e eu não vou deixar escapar, pois não sou só, nem sonho só, talvez todos andem sonhando muito, e talvez eu ande sonhando. Outra vez já acordo com dois ou três sonhos e isso não tem fim, mas pra mim tá bom, porque eu sei que eu sou mais veloz, minha voz tá aí bem usada, tô aí pra te encontrar no novo. Quem se lembra de um poeta? Eu sei, já fizemos muita cagada, e quem não fez? Bela e pálida tez do negro vestido que roça-me no vagão, moicando os olhos profundos que não deixam dúvidas um talvez. Engolimos um sapo e ficamos calados demais. E lá pra trás ficou a Jane Station, Borohal correndo. E me pego sorrindo com outros planos pro mundo no balanço de um trem. E essa estrela que aqui agora me dá luz e me dá prazer, também me faz chorar. Porque eu sei que uma imensa sombra ainda paira sobre nós. E talvez sonhar seja muito. E talvez eu ande sonhando demais.
Algumas coisas mudaram subitamente de algumas décadas para cá e depois de alguns anos para cá, nas mais diferentes áreas. Se pesquisarmos em pedagogia, nas religiosidades, da própria filosofia, na medicina, no direito e inúmeras outras áreas, na engenharia, na administração, muitos elementos mudaram, alguns tão rapidamente que ainda estamos tentando entender isso. Uma tentativa às vezes complicada, porque essas coisas não pararam, prosseguem suas mudanças muito rápidas. No entanto, na área da saúde mental, as comunidades internacionais têm disparado inúmeros avisos, inúmeras advertências, orientações para populações do mundo inteiro. Algo está acontecendo. Esse algo que está acontecendo ali, segundo as agências, instituições, centros de pesquisa, hospitais, universidades, de maneira muito peculiar, encontra paralelo com as inúmeras outras áreas do saber e do fazer humanos. Por exemplo, se pesquisarmos isso que as agências da saúde mental estão dizendo na economia, se pesquisarmos isso nas áreas de artesanato, se pesquisarmos na agricultura, se pesquisarmos na aeronáutica, encontraremos vários desses elementos, às vezes com uma linguagem trocada, no entanto, muito próximas. Por que essas agências internacionais, institutos de pesquisa da saúde mental, estão dizendo nesse momento que há de uma maneira muito ampla, um disparo, por exemplo, na ansiedade, há um disparo nas oscilações do humor. Muitas pessoas, parece que subitamente mostram uma tristeza continuada. Não conseguem, por vezes, trabalhar, não conseguem estudar, levar a vida. E muitos outros fatores como estes. Filosofia clínica vai estudar isso a partir de um exame cuidadoso dos contextos, são as bases categoriais, das interseções que as pessoas estabelecem, das historicidades, do ambiente delas, para compreendermos essas estruturações. E o que fazer a respeito? O nosso trabalho de hoje tratará disso. Para fazermos esse trabalho, vamos recuar um pouco. Vamos para os anos 1600. Lá, um jovem, 44, 45 anos, pois a nomenclatura e o modo de calcular o tempo mudou. Ele faz um estudo, isso em Cambridge, ele era professor em Cambridge, e ele faz um estudo que traria uma das explicações e um horizonte para os novos dias que chegaram. Desde então, o que Newton escreveu ainda é muitíssimo utilizado. Ainda neste momento de passagem que as sociedades pelo mundo estão apresentando, é muito utilizado ainda. Naquela ocasião, o Newton faz um estudo que nós vivemos agora, isso em 1686, um estudo denominado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesse estudo, Newton mostra primeiro como os antigos, quando falamos em antigos, pensem aqui no sentido de uma estrada que leva lá em direção a Aristóteles, à Grécia. Ele diz que os antigos utilizavam muito, segundo esta obra, a mecânica, o elemento pragmático. A roda gira, eles verificam os problemas da roda girando, vão consertando, eis um instrumental mecânico. E ele diz que os modernos, não, os modernos começaram a migrar para explicações da matemática, que entenda-se a geometria. Quem são esses modernos que ele cita aqui, uma vez que estamos falando de 1600, 1686? Quem são esses modernos para ele? Esses modernos são Kepler, Descartes, né? Os grandes pensadores da época dele, Galileu, todos já falecidos quando ele escreve essa obra aqui em 1686, fazendo essas relações. Uma obra notável que antecipa muitos dos nossos problemas, o que viríamos a viver hoje. Pois essa geometria, essa matemática que tenta conversar com a mecânica, traduzir essa mecânica, encontra todo tipo de situação. Às vezes ela está conversando sozinha, não vai dizer respeito à mecânica alguma, a invencionices. Outras vezes não, ela é quase um espelho dessa mecânica. E assim, há muitas ilustrações aqui. Vamos então a um trecho dessa obra. Ele diz: os artífices costumam operar com pouco vigor a mecânica toda, que se distingue da geometria pelo seguinte. Vamos ver a distinção que ele faz, então. Tudo o que é exato refere-se agora à geometria, ao passo que o que não é pertence à mecânica. Observem como ele faz aqui uma movimentação importante. A exatidão, a régua, o elemento exato agora não pertencerá mais aos dados empíricos, ao fazer, ao mexer a mão que vai para a terra, semear, plantar. Esse ato mecânico precisará agora de uma exatidão maior, que não pertencerá a ele, pertencerá lá aos cálculos da geometria, da matemática, que vai ajudar a arrumar isso e prosperar e ir muito além. A tal ponto que às vezes você não precisará do ato mecânico, você calculará elementos que vão muito além do ato mecânico sem a presença dele. Eis um dos aspectos impressionantes do que viria nos novos dias. Quem trabalha com menos rigor aqui é um mecânico que é imperfeito. E se alguém pudesse trabalhar com rigor perfeito, seria o mais perfeito mecânico de todos. Realmente, o traçado das retas, dos círculos, sobre o qual se funda a geometria, pertence também à mecânica. A geometria não nos ensina a riscar essas linhas, mas ela postula estas linhas, dado que exige do aprendiz que primeiramente seja capaz de as traçar com exatidão, antes de atingir o limiar próprio da geometria. Esse era o mundo que viria. Esse era o mundo anunciado não apenas por Newton, por vários outros pensadores importantes. O próprio Galileu, o próprio Kepler, estavam nos dizendo: agora nós podemos fazer coisas. Os olhos não precisam ver exatamente. É onde os olhos não alcançam que nós vamos chegar com estes postulados, com estes cálculos. Antes de um barco aparecer no horizonte, por nossos cálculos, já saberemos que ele vai aparecer. Antes do dia raiar, já saberemos onde o sol apontará, por nossos cálculos e muitas outras coisas. Esses cálculos serviram para muitas coisas e para outras nos levaram a grandes problemas existenciais. Desde a ruptura com esse ato mecânico dos antigos até certas confabulações. Então ele explica o propósito dessa obra dele. Apresento esta obra como os princípios matemáticos da filosofia. Com efeito, a dificuldade precípua da filosofia parece consistir em que se investiguem a partir dos fenômenos dos movimentos as forças da natureza, demonstrando-se a seguir, por meio destas forças, os outros fenômenos. Tomara que pudéssemos também derivar os outros fenômenos da natureza dos princípios mecânicos, por meio do mesmo gênero de argumentos, porque muitas razões me levam a suspeitar que todos esses fenômenos podem depender de certas forças pelas quais as partículas dos corpos, por causas ainda desconhecidas, ou se impelem mutuamente, juntando-se segundo figuras regulares ou não repelidas, e retrocedem umas em relação às outras. Espero, no entanto, que os princípios aqui estabelecidos tragam alguma luz sobre este ponto, ou sobre algum método melhor de filosofar. Cambridge, 8 de maio de 1866. De lá para cá, ele ajudou de fato muito nessas reflexões, Newton. Sabemos que muitas das questões que ele colocou, depois compreendemos de outras formas, que não eram bem como, por exemplo, ele falou da luz, não é? Das partículas. Hoje sabemos que a luz não necessariamente é só partícula, não é? Que ela tem um elemento dual que ele ignorava na época dele, pelos conhecimentos. Pelo que ele dispunha para pesquisar. Muito iria além disso. Mas esses problemas que ele e muitos dos anos 1600, 1700 viveram, se propagaram diretamente para os nossos dias. Muito do nosso cotidiano é newtoniano nesse momento. Você vai ferver uma água, você vai fazer uma comida, você vai dirigir seu automóvel. Nós utilizamos os princípios. Os próprios enganos naturais, né? Por exemplo, quanto à gravidade, Einstein depois mostraria que, na verdade, haveria correções a fazer e muitas outras questões. No entanto, o modo geral de organização de pensar e ver e viver dele migraram para os nossos dias, para muitas questões. Então, hoje, muitos elementos causais, causa e efeito, muitos elementos de consequência são ditos, são utilizados a partir daquele momento, daquele modelo de então. E muitos ignoram completamente os problemas entre o lado mecânico e o lado geométrico dessas conversações que o próprio Newton colocava como dilemas na época dele, nas muitas contendas intelectuais que, aliás, ele teve. Quando isso chega à área da saúde, temos novos e reiterados problemas. Podemos usar essa regra geométrica na área da saúde mental para dizermos: olha, isto é uma ansiedade, ela se expressa dessa forma, é este o remédio para ela, estas são as consequências, etc. Podemos fazer isso nos dias de hoje, sem enganos imensos, sem erros muito grandes. No entanto, isso é parte da maneira como fazemos a pesquisa. Por isso, agora nós vamos para um outro pensador, Hans Georg Gadamer. Esse filósofo, nascido em 1900, com mais de 90 anos, ele nos traz essa obra. O Gadamer viveu até 2002, não é? Viveu mais de 100 anos. E, com mais de 90, ele escreve O Caráter Oculto da Saúde. Uma obra, aliás, que faz refletir exatamente sobre estes problemas. Sobre até onde podemos chegar com essas questões, o que é preciso imediatamente revermos, e como era o estilo do filósofo, com muito respeito ele escreve a respeito disso, e é o que nós veremos. Para ilustrarmos isso, nós vamos agora a uma série de pequenos vídeos de vários institutos de pesquisa sobre saúde mental pelo mundo. Lembrando que o parecer da filosofia clínica sobre isso é muito distinto. No entanto, vamos conversar estas distinções, essas diferenças, estes fatores. Logo de início, nós vamos para o Canadá. Separei aqui uma importante mensagem do KGH Foundation, do Hospital Geral de Kelowna, no Canadá. Vamos ver sobre a advertência que eles nos trazem sobre o problema que, conforme as pesquisas deles apontam, sobre questões de saúde mental.
I'm not good. I haven't been good. The truth is, for a while now, I feel like I've been stuck in a dark place. I can't remember feeling happy. No one really hears me, you know? I'm good. Yeah, things are good.
That's great.
Este centro de pesquisa, então, ele nos dá um primeiro parâmetro, uma advertência, que muitas e muitas pessoas, neste momento, estão vivenciando uma coisa para a sociedade e outra por dentro. Não estão conseguindo um canal de expressão, de dizer que não se sentem bem, que algo está, que elas se sentem sozinhas, que precisam, que as coisas não vão bem para elas. E mostram que esse contraste causa uma série de questões, uma advertência importante para os nossos dias. Bem, se utilizarmos todo o modelo newtoniano, modelo matemático, terapêutico, filosófico, vamos conseguir chegar até isso? Em parte, sim. Mas outra parte agora nos convida a ir além. Mas ir além quer dizer o quê? Ir para onde? Um dos filósofos que vai trabalhar essa questão é o Gadamer. Vamos ver o que ele diz ao final da obra dele. Observem. Nas últimas décadas, do ponto de vista sociopolítico, os conceitos de doença mental e anomalia psíquica voltaram a se tornar um problema. Está escrevendo isso da década de 90, 93. Sobretudo a partir de Michel Foucault. De certo, não se pode negar que uma consciência social normativa e o respectivo comportamento da sociedade como um todo sempre influem na definição desse tipo de conceito de doença e o tornam problemático. Gadamer nos chama a atenção. Só, olha, mudou o conceito e precisamos olhar para a comunidade que diz isso é uma doença, isso não é uma doença. Ele diz que a partir de Foucault precisamos observar como isso se passa e o que fazer a respeito. Por isso, entre outras coisas, em filosofia clínica, observamos a relação da pessoa com seu contexto. Por vezes, haverá um choque entre o que é a pessoa e o contexto. O modo de ser dela não será aceito por determinada sociedade, cultura. Às vezes, essa pessoa será massacrada. Às vezes, ela terá força e investirá muito fortemente contra essa sociedade. Já tivemos muitos exemplos de várias formas aqui. Como trabalhar isso? Como lidar com esses elementos? Essa é a indagação de Gadamer. Em outro momento, ele mostra a dificuldade que é você tomar de uma régua e achar que, da maneira newtoniana, vai mapear isso tudo. Ele conta um episódio narrado por Albert Camus. Albert Camus contou certa vez a seguinte história. Em uma clínica psiquiátrica, um médico, ao passar, vê um dos seus pacientes pescando com um anzol em uma banheira. Lembrando-se da irrevogável parceria entre ser humano e outro ser humano, o médico pergunta ao paciente, ao passar por ele, então, você já fisgou algum peixe? O paciente responde, você não consegue ver que isso aqui é uma banheira? O Gadamer conta isso como se fosse uma anedota trágica, mas uma anedota para aqueles dias em que Camus ilustra. E então ele interroga, dizendo, como as linhas se entrelaçam? Em meio à mais completa loucura e plena lucidez. Ou seja, nós não temos uma régua para riscar e dizer até aqui é uma coisa e daqui para lá será outra, que é como Newton propunha com sua geometria e muitos outros. E durante um bom tempo, na medicina, nas terapêuticas mentais, isso foi utilizado também. Gadamer vai questionar isso. Será possível construirmos clínicas na área mental com esses propósitos? Antes de prosseguir, vamos ver agora outra ilustração de outro centro de pesquisa pelo mundo importante. Vamos agora ver uma advertência vindo do Ed Consol. Vamos ver o que eles propõem nesse embate dessas modificações na área da saúde mental nos nossos dias.
Listen, you're my friend.
I noticed you haven't really been yourself recently.
Yeah, I feel like something's up.
How are you?
Are you okay?
Is there anything you want to talk about?
I just want to know how you're feeling.
And listen, even if you don't know what to say, I'm here to talk.
No matter what you're going through,
I just want you to know I'm here.
I've got your back. When you want to talk, I'm here.
O que o Ed Consol está propondo? Que você converse, não importa muito, diz o enunciado ali nas letras, o que você vai conversar ou perguntar, mas o importante é quebrar essa barreira, ir até o outro. Bem, é uma proposta não newtoniana, é uma proposta que ultrapassa e chega aos dias, chega ao que Gadamer está propondo em sua obra. E outros muitos filósofos. Ou seja, precisamos ir além. E ir além não é mais uma regra exata. Não será feito com calculadoras e com elementos precisos. Seu amigo não está bem? A proposta é converse com ele, abrace. Não quer dizer que você vai ser bem acolhido, aceito. Pode ser que ele vire o rosto para você. Mas é uma alternativa para os nossos dias. E claro, seguido daí de uma ajuda profissional, de acordo com os casos. Então, retornando a esta obra do Hans-Georg Gadamer, O Caráter Oculto da Saúde, há uma sutil ironia no título desta obra, chegaremos a ela depois. Ele então nos diz, no livro dele, a constatação de que há limites de mensurabilidade nos foi ensinada pela física do nosso século, coisa que Newton, em 1686, não tinha como saber. Ao que ele está se referindo? As pesquisas feitas no norte da Europa no início do século passado, que coincidiu com o nascimento dele, aliás, os anos 1900, quanto à mecânica quântica, quanto à física quântica, que coloca em xeque essas incertezas. Ele diz, a meu ver, isso também é objeto de um elevado interesse hermenêutico. Lembrem que o Gadamer era um filósofo hermenêutico, né? Da interpretação. O que se torna ainda mais válido quando se trata não apenas da natureza mensurável, mas de seres humanos vivos. Considerem o impasse que isso gera. Vamos trazer isso para bem perto de nós. Às vezes temos um familiar, um amigo, alguém muito próximo, que apresenta manifestações ligadas à saúde mental, que são graves. E até a medicina do nosso tempo, as terapêuticas do nosso tempo, as questões newtonianas rapidamente se colocam como um auxílio. E esse filósofo e muitos pensadores estão dizendo, pois bem, mas esse auxílio, hoje, ele fica muito aquém das necessidades que o mundo está nos mostrando. Que grande parte das pessoas, catalogar pessoas, diagnosticar com exatidão, prescrever com pontualidade, exatidão métrica, esses filósofos e pensadores, e a filosofia clínica se aproximam muito disso, diz, não é possível mais. Bom, isso quer dizer, então, que é possível, então faremos qualquer coisa, de qualquer jeito, de forma alguma. Mas tentaremos, com estudo, com pesquisa, com responsabilidade, com ética, tentar ir além disso. E não é uma tarefa simples, não. O que é esse saber do ser humano hoje em torno de si mesmo, continuou o filósofo. É possível entender o que seja uma autoconsciência através dos meios científicos de agora? Trata-se de uma objetivação teórica do eu que se deixa comparar com o modo de objetificação a qual possui algo como uma obra ou instrumento que podem ser projetados antecipadamente pelo ser humano de acordo com o plano arquitetônico? É evidente que não. É certo que mesmo a consciência humana, de uma maneira complicada, ainda pode ser feita objeto de pesquisa científica natural. Então o filósofo não descarta, ele está nos dizendo: eu posso estudar o pensamento, eu posso estudar emoções, eu posso estudar uma série de questões humanas. Sim, usando os instrumentos newtonianos e outros novos instrumentos, mas, ainda que eu possa fazer isso, ele pergunta: até onde eu posso fazer isso? Qual é o alcance dessas coisas? E não temos uma resposta exata neste momento para esse estado de coisas. Então, ele entra diretamente na questão mais profunda e problemática de tudo isso. Observem como o filósofo vai tratar deste delicado tema. O doente hoje não é mais como era antes. Eu não estou usando aqui uma linguagem filosófico-clínica, mas uma linguagem médica e filosófica acadêmica, não é? Por isso que me refiro aos termos como ele está colocando. O doente não é mais como era antes. Ele está suspenso. Ou seja, os nossos amigos, familiares, pessoas muito próximas, quando tem um problema na saúde mental ou física, porque ele também abrange esse aspecto na obra, ele diz: não é mais como era anteriormente. Se não é mais, o que é então? Ele está degradado de sua situação de vida. Mas ele permanece ligado ao retorno a ela, como aquele ao qual falta alguma coisa. Ao se obter a recuperação do equilíbrio natural, o maravilhoso processo de convalescença devolve ao indivíduo que está se recuperando o equilíbrio vital, no qual se encontrava quando em atividade. Ou seja, o Gadamer propõe uma nova orientação. Ao invés de falarmos de doença, de saúde, falarmos mais em equilíbrio, em harmonização, que vai, aliás, envolver inúmeros conteúdos subjetivos, objetivos e trazer novos problemas e desafios. Aquilo que é do conhecimento geral, como o relacionamento do doente psíquico com o seu médico, constituindo também reconhecimento, a tarefa do psicoterapeuta tem, na verdade, uma validade geral. A arte médica se completa na retirada dela mesma e na liberação do outro. Também aqui fica evidenciada a posição especial da arte de curar no todo das artes humanas. Ele coloca a responsabilidade agora não apenas nas mãos do médico, nas mãos de todos nós, da própria sociedade. Ele retorna à Grécia e diz: o exemplo platônico pode nos fornecer um sinal. Platão diz ou faz com que o seu Sócrates fale: se quiser de fato tratar a carência, o sofrimento, a doença do paciente, talvez o médico tenha de conhecer também não apenas a natureza da alma, mas a natureza do todo. O filósofo vai dizer que o todo na Grécia era muito diferente do todo como passou a ser conhecido a partir do século XIX. O curso da nossa história, diz Gadamer, sempre forçou não somente os doentes e os médicos, mas todo o nosso estilo de vida a uma submissão cada vez mais intensa a uma lei de divisão do trabalho. Ou seja, ele vai apontar agora o problema da especialização. Não é? Não só ele, muitos pensadores trazem essa questão da especialização como um dilema. Sabemos muito sobre um ponto específico. No entanto, há muitas divergências, pois, mesmo fazendo isso, nós temos um contato com as outras áreas dentro do próprio segmento, da área médica. Especialista em oncologia hoje conversa com especialistas de outras áreas, não é? E ainda que especialista. E isso se torna cada vez mais amplo e necessário nos nossos dias. Vamos a mais uma ilustração, agora vindo da administração de serviços de abuso de substâncias e saúde mental. Vamos ver o que eles estão falando. Vamos ver se é muito diferente do que estamos encontrando nos problemas das outras áreas, conforme cada uma comunica hoje.
Assistant Secretary for Mental Health and Substance Use in the U.S. Department of Health and Human Services. May is Mental Health Awareness Month, a time to promote the importance of mental health and its impact on the well-being of all Americans. Our country is facing an unprecedented mental health crisis among people of all ages and backgrounds. According to our latest data, nearly one in four adults reported a mental illness, and almost 20% of adolescents aged 12 to 17 had a major depressive episode. Tragically, there is one death by suicide every 11 minutes in the United States. These troubling trends underscore that mental health matters at any age and also are a vital call to action. At SAMHSA, we are committed to increasing access to mental health services and supports nationwide. We understand that many Americans may feel reluctant to reach out for help or seek care. We want you to know that we see you, we hear you, and we support you. We believe that with the right care, anyone affected by or at risk for a mental health condition can thrive, achieve well-being, and lead meaningful lives. If you take care of yourself, you might also be a lifeline for somebody else. To learn how to get support for mental health conditions, visit findsupport.gov. If you're looking for treatment services in your community, visit findtreatment.gov. If you or someone you know is in crisis, call or text 988 or chat 988lifeline.org for help 24 hours a day.
Encontramos novos problemas. As agências de saúde pelo mundo inteiro ecoam essas orientações, essas manifestações. Bem, em filosofia clínica, quando dialogamos com esses aspectos, muitas perguntas surgem. Por exemplo, a ansiedade, uma pessoa que diz que está com problemas mentais, ou uma sociedade que diz a ela que ela tem problemas mentais. Isso de fato é uma doença ou isso é uma resposta a uma doença? Por exemplo, uma pessoa vai trabalhar numa fábrica, recebe muito mal por trabalhar lá. Precisa ficar muitas horas em situação muito difícil. Quando ela sai de lá, ela vive numa sociedade que não fornece segurança. Ela pode ser assaltada a qualquer momento. Além disso, o sistema de saúde, se ela tiver que ir a um dentista ou algo assim, será muito precário. Será que essa ansiedade que ela tem não é uma resposta a uma doença social, uma doença sistêmica? Que produz nela uma resposta legítima, se torna ansiosa, quer fazer mais coisas em menos tempo, ou se torna muito triste, diz que não quer mais participar da vida dessa maneira. Isso é uma doença? E o que promove isso não é uma doença? Temos que tratar essa pessoa com medicação, com terapia, com outras coisas para que ela então aceite isso? Essa é uma discussão filosófico-clínica. Estamos questionando esses fatores. Vamos trabalhar em qual parte? Na pessoa? Na sociedade? Na interseção entre elas? O que fazer? Não há uma resposta pronta. Não há uma resposta newtoniana mais. Teremos que ir além, pesquisar os vários fatores para saber se conseguimos novas respostas. Às vezes, essa pessoa deve se demitir do trabalho, fazer uma outra coisa, em outro lugar, de outra maneira. Isso é possível? Para quantos é possível? De que maneira? Outras vezes não. Outras vezes, de fato, está acontecendo com ela um fator orgânico que nada tem a ver com essa situação toda. Mas não sabemos a priori se é uma coisa, se é outra coisa. Precisamos trabalhar, pesquisar para sabermos disso, não é? Vem-me a lembrança, escreveu Gadamer, uma frase de Hegel. As feridas do espírito curam sem deixar cicatrizes. Esta frase de Hegel, interessante, deve ser estendida. Dois pontos. Não se trata de um milagre da natureza o fato de ela também saber curar sem deixar cicatrizes? O tornar-se sadio é então como um retorno às vias vitais que levam em si o restabelecimento. Eis mais um elemento que o filósofo nos traz. Ou seja, se não vamos mais enfrentar um dilema como este somente com as métricas newtonianas, achando que resolveremos esses princípios, mas iremos além, poderemos encontrar como resposta que, por vezes, trabalhando somente na pessoa, equacionaremos essas questões. Como isso é possível? De muitas formas, por exemplo, pedagogicamente, se essa pessoa tiver conhecimento suficiente para saber do que se trata, talvez tenhamos aqui uma modificação substancial em tudo isso. Às vezes isso será assim, muitas vezes não. Retornando a Platão, o filósofo diz que Platão já diferenciava duas formas de medidas. Ele diz: é dessa maneira que sentimos de fato a saúde, e assim também os gregos viam a saúde, como harmonia, como adequação moderada, enquanto que no caso da doença se sente a interação, a harmonia entre bem-estar e entregar-se ao mundo como algo perturbado. Quando observamos as coisas dessa maneira, então o apropriado torna-se acessível somente sob condições muito acentuadas. Pertence a essas condições, em primeiro lugar, como já disse, o olhar e o escutar o paciente. Nós sabemos o quão isso é difícil nas grandes clínicas modernas. Ele está fazendo a queixa muito conhecida em torno do fator do médico não sentir mais o outro, não tocar o outro, não ver o outro, mas sim um quadro diagnóstico estatístico, não é? Imagens que vão dizer: olhe, esse fator está muito alto, portanto precisamos baixar e vamos fazer isso via alimentação, via medicação, um fator estatístico, né? Gadamer coloca que como era a medicina anteriormente, em que um médico experiente sentia o outro, e que hoje aparelhos fazem isso, e questiona a validação desses elementos. E agora, escreve o filósofo, algumas páginas depois, chego a uma conclusão para todos nós. A meu ver, a saúde crônica é o caso especial com o qual todos nós estamos confrontados enquanto seres humanos. Todos nós devemos tratar de nós mesmos. E, a meu ver, trata-se do trágico destino da nossa civilização moderna. O fato de o desenvolvimento e a especialização do ser capaz de fazer científico e técnico terem paralisado nossa força para o autotratamento. E há muitas indústrias trabalhando nesse sentido, não é? Desde muitos laboratórios de pesquisas de várias áreas que têm como intuito ajudar o ser humano, mas que por vezes acabam atrapalhando certas coisas, como essa nossa capacidade de autogestão existencial, quanto a esse critério. O título da obra dele, O Caráter Oculto da Saúde, entre outras coisas, faz referência ao fato de, por exemplo, a medicina não busca a saúde da pessoa, as terapias não buscam a saúde da pessoa, então por que se ocupam da doença? Não é? Você vai a um médico, ele vai ver o que está errado com você. Vai procurar alguma coisa que não esteja funcionando bem. Ora, e a saúde fica onde? A saúde fica oculta. É um trocadilho existencial, mas que depois ele vai desenvolver de outras formas aqui. Vamos a mais uma ilustração. Agora vamos ver o Centro de Dependência e Saúde Mental de Toronto. É muito, muito importante, como todos os avisos e orientações que estamos acompanhando. Vamos ver mais uma ilustração do que as agências importantes pelo mundo, neste momento, estão advertindo e orientando a respeito de doenças mentais.
Not today.
I'm here. You can tell me anything.
I see you. We're in this together.
Breakthroughs are happening.
Treatments are evolving.
The stats can change.
Society can change.
We can all say, not today.
Not today.
Not today.
Not today.
Not today.
Quarenta segundos, uma pessoa. Nós perdemos uma pessoa no mundo, diz a frase, por conta do suicídio. Existem métricas para isso? Quanto uma pessoa pode viver, de que maneira pode viver, preceitos religiosos, preceitos familiares, preceitos afetivos, conversam de que forma com isso? Há um entendimento? Se levarmos ao fator newtoniano, haverá um entendimento, porque uma régua fará uma normatização de tudo isso. Mas se formos além, teremos muitas dificuldades aqui e precisaremos enfrentá-las. Uma pessoa que está sofrendo muito pode legislar sobre a própria vida? Uma dor que ela não consegue lidar? Quem definirá isso? É a pessoa? É a sociedade? Outros elementos? O que faremos a respeito? Isso é um problema concreto. Gadamer, na obra, ele diz assim: há milhares de normas e regulamentos que acabam por assinalar uma crescente burocratização da vida. Desta maneira, como é possível não perder o ânimo para se modelar a própria vida? Parece-me bem significativo o fato de que uma expressão como qualidade de vida tivesse de ser sido inventada na civilização progressista e técnica dos nossos dias. Gadamer viveu em um outro tempo no qual renúncia, paciência, suporte essa dor, lide com ela. Eram frases que tinham significado. E viveu uma outra época na qual vamos tirar imediatamente essa dor, vamos trazer você de volta ao conforto rapidamente. Começou a aparecer em áreas que eram estranhas a isso. Não é? Durante muito tempo, uma pessoa que cometia um erro poderia meditar sobre isso. Poderia ter a oportunidade de se desculpar. Isso é assim hoje? Ou já vem imediatamente o castigo, ou já vem imediatamente a culpa, ou já vem imediatamente uma tentativa de se livrar de tudo isso? O filósofo coloca que, na opinião dele, nós burocratizamos muito esses elementos todos. Nas várias terapêuticas, nas várias escolas médicas, fizemos isso, tirando uma possibilidade de legitimidade da vida da pessoa, dela poder examinar, dela poder ver. Bom, mas como lidar com casos extremos? Não é? Essas agências de saúde estão preocupadas com esses casos extremos que ganham uma proporção como nunca vimos antes. É um desafio para nós conversar isso e é do nosso trabalho essa conversação. Nas questões vitais sobre saúde e doença, sobressai em especial medida apenas a atenção básica de nossa civilização fundamentada pela ciência. É isso que procuro sugerir através do título, Sobre o Caráter Oculto da Saúde. Quando se pretende definir a ciência médica, pode-se então defini-la antes de tudo como a ciência da doença. A doença é aquilo que se impõe como a perturbação, o perigoso com o qual tem de se de lidar. Através da ciência moderna, a natureza, com o auxílio do experimento, é forçada a fornecer respostas. A natureza é como que torturada, libertar-se dos preconceitos remanescentes e partir para todas as direções em buscas de novas experiências são características provenientes do grande impulso do século XVII. Ou seja, não há mais paciência para se aturar isso. Há uma urgência, uma pressa em lidar imediatamente e resolver. Mas muitas coisas não funcionam assim. Muitas coisas não obedecerão a essa indústria, não farão parte dela. Antes de prosseguir, vamos ver mais uma ilustração. Agora vindo do Newstein Associates. Vamos ver o que propõe mais um convite ao diálogo em torno das doenças
Father,
mentais.
son,
daughter,
brother,
a sister. I am a student.
Stay-at-home mom,
construction worker,
volunteer.
I am loving,
smart,
funny,
generous.
Way too generous.
I am all of the amazing things you see.
But there's something you can't see.
Or don't see.
Something that I don't let anybody see. Like when I'm alone.
In a room full of people.
I can't get out of bed.
And maybe I've gained weight.
Or lost weight.
Why do men always lose weight?
It can get dark in here.
Really dark. Addicted to food.
The web.
Work.
Sex.
Alcohol.
Something to take the pain away.
To feel happy.
To feel something.
Anything. Nothing.
Because depression isn't a mood.
It's not a passing thing.
Or a bad day.
It's a disease. I can't just get over it. It feels like I'm underwater.
Drowning.
And sometimes I think you'd be better off without me.
I am telling you this. All of this.
Because I need help.
And you are my wife.
My dad.
My husband.
My kids.
My boss.
Leave me.
Fire me.
Please, be patient.
Don't give up on me.
Just be there for as long as it takes.
Just because you can't see it, doesn't mean it isn't real.
Números que todas essas instituições e agências de saúde mental apresentam são sempre muito próximos e mostram um contingente de pessoas impressionante para uma época como a nossa. O mundo realmente, segundo essa mensuração, está passando por uma dificuldade inédita para nos nossos dias. Bem, nessa ilustração que acabamos de ver, nós temos a passagem e a conversação difícil entre os modelos newtonianos, que vão classificar isso é uma doença, isso acontece e é um fator que precisa de ajuda. Não é que provavelmente tenha a ver com o trabalho, com questões morais ou pensamento, é algo que irrompe da pessoa e contra qualquer vontade, qualquer movimento que ela queira para se livrar disso, ela não consegue. Eis o estado de depressão, conforme caracterizado nas agências médicas internacionais e aqui também. Ao mesmo tempo em que isso é colocado, se vai além do modelo newtoniano, dizendo: olha, precisamos da sua ajuda, esposa, da sua ajuda, marido, da sua ajuda, filho, irmão, amigo, não é? Pai, mãe, padre, pastor, rabino, precisamos da sua ajuda. Precisamos da sua ajuda, animalzinho de estimação, das árvores, das estrelas do céu. Eis o modelo newtoniano se abrindo a essa conversação, indo além. Considerem os dilemas, os problemas que isso também traz. Mas é uma tentativa que muitos pelo mundo estão fazendo neste momento. E não é uma tentativa pequena. O Penn State Hospital, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que é infantil, né? Ele traz uma ilustração contundente também sobre isso, quanto aos jovens, quanto aos adolescentes. Vamos ver essa ilustração também.
Mental illness can affect anyone. Mental health affects how we feel, think, and act. It's important at every stage of life so that we can cope with stressful situations, work productively, and make meaningful contributions to our community. However, the statistics are staggering. Over 45% of teens suffer from a mental disorder, and 1 in 5 teens suffer from a severe mental illness. That's 20% of our teen population. Mental illnesses are brain function disorders. They have many causes and result from complex interactions between a person's genes and their environment. A person struggling with mental health should not be viewed any different than if someone were experiencing a physical illness. Mental illness is not a choice or a failure. It does not discriminate. It can affect anyone, regardless of age, gender, social status, ethnicity, or any other aspect of cultural identity. In fact, mental illnesses occur at similar rates around the world, in every culture, and in all socioeconomic groups. The concern with mental health isn't just about the statistics, it's about well-being. It can affect families, friends, and our communities. But you can help make a difference by learning to recognize the signs of mental illness. A mental illness makes the things you do in life hard, like work, school, and socializing. It's also not always clear when a problem with mood or thinking has become serious enough to be a concern. Sometimes a depressed mood is normal, such as when a person experiences the loss of a loved one. But if that depressed mood continues to cause distress or gets in the way of normal daily functioning, the person may benefit from professional care. If you think you or someone you know might be struggling with their mental health, it is best to consult a professional. Early identification and effective treatment is key to treating a disorder and preventing future disability. A healthcare professional will connect symptoms and experiences to help formulate a diagnosis. Suicide is the second leading cause of death for young people between 10 to 24. If you're thinking about suicide, are worried about a friend or loved one, or would like emotional support, call 1-800-273-8255.
Professional care, o cuidado profissional. Só que o cuidado profissional não pode mais ficar sozinho. Ele é uma parte do tratamento, uma parte importante. O Gadamer escreve: a perturbação da saúde é o que torna necessário o tratamento médico. Parte de um tratamento é o diálogo. Ele domina a dimensão decisiva de toda a atividade médica, não somente entre os psiquiatras. O diálogo promove a humanização da relação entre uma diferença fundamental a que há entre o médico e o paciente. Tem-se consciência de que faz sentido perguntar: você se sente doente? No entanto, seria quase ridículo que se alguém perguntasse: você se sente com saúde? O Gadamer diz que estamos em uma livre interpretação poética aqui, estamos viciados nessa questão da doença. Já nos aproximamos com alguém que está agindo diferente ou de um modo não habitual, com o crivo já antecipado desse elemento. E para ele o diálogo é fundamental, não apenas para o médico, para todos que estão ao redor, para sabermos melhor o que fazer. A melhor maneira de entender o que seja saúde é imaginá-la como um estado de equilíbrio. Um retorno formidável que o filósofo faz aqui aos gregos, não é? No entanto, o que é o equilíbrio nos nossos dias? Será que em filosofia clínica poderíamos adotar um preceito de dizer, bom, já que não há mais normalidade, patologia, que cada pessoa tem um modo de ser, uma característica, então o mais indicado é buscarmos a harmonia, o equilíbrio. Bom, isso não seria uma nova maneira de falar em patologia? Pois algumas pessoas nos dirão que para elas é o desequilíbrio que é o interessante. É o estado de alternância que é o interessante. É nunca estar em harmonização, mas sempre em carência, em estado de falta. É isso que elas têm como meta de vida. Para alguns, a completude é uma falácia. Nem buscam por isso, aliás. Vivem a incompletude e a vivem bem. Outros, no entanto, vão olhar para a incompletude e dirão: é uma falta, portanto, sou imperfeito e preciso buscar essa perfeição. E nós não temos uma resposta pronta para isso. Precisaremos pesquisar, de novo, historicidade, contexto, esses elementos. Em Platão, consta que não se pode curar apenas o corpo sem a alma, escreveu Gadamer. E mais, sem conhecer a natureza do todo. Isso não significa uma totalidade no sentido de um lema metódico, mas a unidade do próprio ser. É o todo, dos movimentos astrais ao clima, à disposição das águas e condições dos campos e florestas, que cerca a natureza humana em seu estado geral e no que a ameaça. A medicina parece uma verdadeira ciência universal, especialmente se entendermos esse todo, estendermos esse todo ao todo do nosso mundo social. Mas talvez uma famosa frase de Heráclito possa mais uma vez reunir nossos pensamentos sobre o tema, abre aspas. A harmonia oculta é sempre mais forte que a manifesta, fecha aspas. Uma frase que parece evidente no primeiro momento, mas que, na verdade, não vai dizer muito. Eu gostaria de partilhar com vocês uma pequena e muito inspirada obra. Nessa pequena e inspirada obra, o cineasta, o Giacomo Zanni, de 2014, o Giacomo Zanni constrói um verdadeiro poema da nossa época, mostrando essas dificuldades todas e como elas se expressam no nosso cotidiano. É uma obra singela. Um menino e uma menina, todo dia eles se encontram no trem, a caminho dos estudos, a caminho do trabalho, nunca trocam uma palavra. Com o tempo eles se gostam, eles se olham, mas não trocam uma palavra. Quando um falta, o outro fica apreensivo, olha para os lados, talvez tenha embarcado no outro vagão de trem. Uma obra muito bonita, que faz uma compilação de vários desses elementos, da não conversação com o outro, do afastamento, que torna questões como estas que estamos vendo muito intrigantes. A proximidade por si só não resolverá esse tema. É uma proximidade com certos vetores para uma época como a nossa. Sorrow. Lift your head up high and open your eyes.
choose to be happy. If you try, you might be surprised. Choices that you make can be revised.
Tu hai fatto tutto questo per chiedermi di uscire. Comunque, Francesca.
Uma ilustração da ausência do conhecimento presumido, já sei o que o outro quer, já sei o que ele pensa, não é? Sem conhecer, sem saber. Para irmos além das questões que o próprio Newton, aliás, nos coloca, ele coloca o trabalho dele como uma tentativa de ajudar, não diz que é a chegada final. Gadamer, na sua obra, coloca de outra maneira essa lição que acabamos de ver em Silent Love. Para ele, na nossa época, se vamos ter algum encaminhamento dessas questões, precisará ser via conversação, intercessão. O acesso ao diálogo entre o médico e o paciente não é, porém, algo fácil no mundo moderno. O médico da família, que outrora quase pertencia à própria família, não existe mais. De qualquer forma, na área médica, o diálogo não é uma simples introdução e preparação para o tratamento. Ele já é o tratamento e continua sendo muito importante no tratamento que se segue, o qual deve conduzir a uma cura. O todo se exprime também na expressão técnica terapia, que provém do grego. Em outro lugar, ele diz no livro, não é? Que originalmente terapia diz respeito a serviços, prestar serviço. Tá? Terapeia significa este fator. Nesta palavra não há nada da conotação de que os médicos dominem seu ofício ao tratar de alguém. Ela reflete antes a ideia de subordinação e distanciamento entre o médico e o paciente. Ele não tem nada para nos dizer. Ela é a pessoa da qual esse não tem nada, colocado entre aspas. Ele é a pessoa da qual esperamos um serviço de auxílio. E o próprio médico espera de si que ele possa executar esse serviço. E espera do paciente que ele também colabore para isso. Mas nesse nosso mundo moderno, que é o mundo da ciência, a arte médica se tornou algo especial a ser refletido, como também já o era para os gregos. Ela defendeu-se contra todo o saber médico considerado válido pelo povo. A ciência, especialmente a ciência moderna, com suas estruturas próprias, não pode se iludir quanto ao fato que, desde o princípio, lhe são colocados os limites. E não apenas para o médico, para todos nós, não é? Que trabalhamos as questões existenciais humanas.